Agora você vai ouvir o programa Sem Fente para Todos. Um programa em defesa do servidor público municipal de Patos e região.
Eu fico com a pureza da resposta das crianças. É a vida, é bonita e é bonita no gogó.
Bom dia a todos os ouvintes do programa Sem Fente para Todos. Bom dia, Carminha.
Bom dia a todos os ouvintes do programa Sem Fé para Todos. Bom dia, Gonçalves. Bom dia a todos os aniversariantes do mês de outubro, em especial a nossa amiga e diretora do Sinfemp, Marinalva, que no último dia 1º fez aniversário. Em nome dela e do meu genro, Cleito, que fará aniversário hoje, dia 3, parabenizo todos os servidores e servidoras que estão aniversariando nessa semana. Mandar um alô especial à nossa amiga Mariazinha, Detinha, da Guia lá de São José do Bonfim, minha amiga do orçamento, José do Alto da Tubiba, Célia do Milindra e todos, né, que estão ouvindo o nosso programa. Que Jesus abençoe todos nós.
Nosso bom dia especial a todos os servidores e servidoras nos municípios de Malta, Condado, Vista Serrana, São José de Espinharas, São Mamede, Santa Luzia, Várzea, São José de Sabugi, Junco do Seridó e Tenório. O nosso bom dia especial a todos os servidores e servidoras nos municípios de Quixaba, Cacimbo de Areia, Passagem, Areia de Baraúna, Salgadinho e Assunção. O nosso bom dia especial a todos os servidores e servidoras nos municípios de São José do Bonfim, Mãe d'Água, Santa Terezinha, Catingueira, Emas e Olho d'Água. E o nosso bom dia especial a todos os servidores e servidoras aqui do município de Patos, ativos, aposentados, pensionistas, todos os companheiros da zona rural, do distrito de Santa Gertrudes e da zona urbana que estão na escuta do programa Sinfemp para Todos. Quero também mandar um bom dia especial para os companheiros Zé Geraldo, né, para Socorro, para Dona Geralda, lá no sítio São Bento, o seu Edmundo, lá no distrito de Santa Gertrudes, aos companheiros do assentamento patativo do Açaré, ao Roberto Lima, Rabai, Aval, ao Guga, né, Everaldo, Maria Odócia, a todos os companheiros e companheiras, né, o companheiro Toninho, né, que também está na escuta do programa lá no Patativa, todos os companheiros e companheiras do assentamento patativo do Açaré, a todos os companheiros lá do assentamento do Campo Comprido, ao João Monteiro, lá, presidente da associação, a companheira Maria José, a Sebastião, a Lila, lá na comunidade de Logradouro, município de Cacimba de Areia, ao companheiro Isidro, ao companheiro João Batista, também lá em Cacimba de Areia, a dona Zelita, lá, no sítio Lagoa de Açude, ao companheiro também, seu Edmar, né, lá nas Marrecas, que estão na escuta do nosso programa todos os domingos, a todos os companheiros das comunidades rurais, das comunidades urbanas, certo? Dos movimentos sociais aí, a juventude e as mulheres que estão na escuta do programa Sinfemp para Todos.
Mas a gente vai ler aqui, né, o repasse do mês de setembro para as prefeituras, né, da base do sindicato. Começando por Areia de Baraúnas, 1.195.000. Assunção, 1.527.000. Cacimbo de Areia, 1.301.000. Catingueira, 1.530.000. Condado, 1.670.000. Emas, 1.306.000. Junco do Seridó, 1.688.000. Malta, 1.630.000. Mãe d'Água, 1.344.000. Olho d'Água, 1.479.000. Passagem, 1.263.000. Patos, 13.044.000. Quixaba, 1.232.000. Salgadinho, 1.350.000. São José do Bonfim, 1.191.000. São José de Espinharas, 1.326.000. São José do Sabugi, 2.346.000. Santa Luzia, 3.148.000. Santa Terezinha, 1.355.000. São Mamede, 1.455.000. Tenório, 1.348.000. Várzea, 1.264.000. E Vista Serrana, 1.371.000. Esse foi o repasse do mês de setembro para todas as prefeituras da base do Sinfep. Então, muitos dos prefeitos reclamam que não pode pagar isso, não pode pagar aquilo, porque estão numa pandemia. E nunca deixou de vir, nenhum dia, os repasses, né, para as prefeituras. E é por isso que congelaram, né, os salários até o final do ano de 2021. Lembrando que esse congelamento não é para entrar as ascensões funcionais, não é para entrar as mudanças de níveis que os servidores têm naturalmente, tudo isso. Só que ninguém está implantando, né, usando esse decreto, né, essa portaria, essa lei que congelou os salários dos servidores até dezembro de 2021, para que o presidente da República pudesse fazer, né, o pagamento dos auxílios emergenciais, que eram de R$600 o ano passado, e esse ano baixou para 300, e mesmo assim a portaria continuou folgando do mesmo jeito, né, prejudicando todos os servidores públicos das três esferas, que as prefeituras, os estados e o governo federal se aproveitou da pandemia para congelar salários e não pagar os direitos desses servidores. Então aqui está, mais uma vez, nós estamos sofrendo com isso, né? A exemplo de Quixaba, que tinha sido implantado os quinquênios de todos os servidores que estavam passando, chegando o seu tempo, e quando chegou dois servidores que ficaram sem receber, que foram reclamar, o que fizeram? Se reuniram e disseram que vai retirar o quinquênio de quem já estava implantado por causa dessa lei de 2020. Mais uma vez, erroneamente, prejudicando os servidores, né, que já estavam recebendo, para não pagar outros que estavam sem receber devido a prefeitura não querer pagar eles. Né? Então, mais uma vez, eu mandei um ofício e recebi o ofício de volta explicando, né, que vai ser retirado dos demais servidores que estavam recebendo devido à lei, né, que fala sobre o congelamento de salário. Lembrando, quinquênio não é aumento de salário. Ascensão funcional não é aumento de salário. É direito adquirido do servidor que está no seu plano de carreira e salário, que está no seu estatuto. E erroneamente as prefeituras, né, os prefeitos, os seus assessores, faz uma leitura errada da lei e retira direitos. É salários que estão congelados, salários base, ok? Não é os quinquênios que congelam, não, porque o meu salário continua o mesmo e eu vou ganhar em cima do meu salário congelado. Mas o meu quinquênio é natural que entre e não ser retirado de quem já está colocando. Então, mais uma vez, as prefeituras erradamente interpretam mal a lei e não cumpre a lei do município. Essa lei não veio tirar a lei que já existe, não. Ela só está dizendo que o salário está congelado. E não pode ter reajuste no salário base do servidor. Mas os seus direitos podem estar entrando normalmente, tem súmulas, tem decisão do tribunal, né, do superior, e erradamente os assessores jurídicos não olham isso, não estudam a matéria com consenso e manda, né, que os prefeitos não implantem os direitos dos servidores, porque eles são orientados por esses assessores. Eu gostaria que os assessores dessem uma olhada nessa questão, que está congelado o salário, viu? Mas o meu quinquênio eu vou ter direito de receber. Ora, quem já viu isso? Suspender direitos. O reajuste do salário não pode haver, mas o meu quinquênio, que eu tive direito, que eu fiz o tempo, tem que entrar, porque o meu plano de carreira de salário, o meu estatuto do servidor, assegura, e portanto não pode ser suspenso. Apesar de aqui em Passos também estar fazendo a mesma coisa, suspendendo através de decretos legais aqui, né? Eles fizeram decretos, só que nessa cidade estão usando o decreto federal, que não tem nada a ver, para rasgar leis existentes. Então tem que cumprir as leis. Vocês não querem que a gente cumpra a lei trabalhando 40 horas? Ou vai suspender as 40 e a gente vai ficar sem trabalhar as 40 horas porque tem um decreto que diz que a gente tem que ficar em casa? Não existe isso, minha gente. Quando é para beneficiar o servidor, a lei é contra. Quando é para beneficiar a prefeitura, a lei é a favor. Então, dois pesos, duas medidas. Assessores jurídicos, fiquem atentos, porque nós estamos atentos e vamos buscar isso judicialmente para que os servidores tenham seus direitos assegurados.
Os servidores públicos municipais de Patos vêm logrando derrotas e mais derrotas nesses últimos anos. Primeiro, o congelamento de salários e gratificações por esse período aí de 6 anos. Ou seja, há 6 anos que a situação é essa, com mudanças de prefeitos, cada um pior do que o outro, com publicação de decretos impedindo os direitos elementares dos servidores, como o caso de férias, pagamento de 1/3, concessão de licença-prêmio, concessão das ascensões, concessão das progressões horizontais e verticais, redução, inclusive, do adicional noturno, né, que hoje era para estar recebendo R$ 271,00, a maioria dos servidores recebe R$ 60, R$ 70,00, quem trabalha das 10 às 5 da manhã, especialmente os vigias e os plantonistas. E para completar, o ano passado encaminharam um projeto de lei para a Câmara Municipal, onde aumentou a contribuição previdenciária, a nossa contribuição junto ao Patos Prev, de 11% para 14%. Então, realmente, o ano de 2020 foi fechado, né, nessa situação, sem esquecer também da gratificação da Covid, que pagavam alguns e outros não, com a retirada das gratificações de muitos servidores, a exemplo dos educadores físicos, assistentes sociais, que perderam completamente, e a redução dessas gratificações da maioria dos servidores públicos municipais de Patos. Ou seja, não teve um servidor que realmente não tenha tido assim redução em suas gratificações asseguradas, inclusive, por lei. Então, realmente, esse desmonte da vida do servidor, das nossas conquistas e também as dificuldades enfrentadas no serviço público, né? Mas, para esse ano, as coisas continuaram de pior a pior. Primeiro, o decreto, né, de 1º de janeiro de 2021, que foi pior do que o decreto anterior. E existia aqui no município de Patos uma expectativa com a entrada do novo prefeito, né? Porque existia realmente essa polarização. Inicialmente, a polarização ela foi feita em cima do ex-prefeito Ivan Lacerda, em segundo lugar vinha o Ledido Moraes e só em terceiro o Ramon Nilson, né? Isso era a conjuntura. Depois da mudança da chapa da situação, que vale salientar aqui para todos vocês, que nos governos de Dinaldo e Bonifácio, né, Dinaldinho e Bonifácio, tudo bem, não eram governos atrelados ao atual grupo político. Mas a partir do momento que Salles Júnior assumiu, em seguida tivemos Ivanes, quem comanda o município desde a entrada de Salles Júnior, é justamente o atual grupo que está no poder, inclusive com indicação de vários secretários, de vários cargos. Por exemplo, o atual chefe de gabinete, Pedro Leitão, era o chefe de gabinete, inclusive, de Ivanes Lacerda, certo? E continua com Nabô. Então, de Salles para cá, é o mesmo grupo político, certo? Com a renúncia, né, de Salles, entrar o Ivanes, pertencente os dois atual grupo político, né, com exceção de Ivanes, né, que infelizmente morreu de Covid. Então, veja bem, toda essa política perversa contra os servidores, né, vem sendo implementada. E observa-se também, aqui em Patos, que todos os problemas no governo de Dinaldinho, todos os problemas no governo de Bonifácio Rocha, mas quando chegou justamente no governo, né, de Salles Júnior, a coisa mudou, né? Inclusive a imprensa, por parte da rádio comandada pelo atual grupo político, né, amenizou drasticamente. Praticamente as críticas desapareceram, como se as coisas estivessem sendo resolvidas ou resolvidas, que na verdade nada foi praticamente encaminhado. E aí chega 2021, como eu falei nessa questão desse decreto, o 01-2021, decreto perverso, né, que proibiu tudo dos servidores e servidoras durante 6 meses. Em seguida, vem essa lei complementar 173 do governo federal, que proíbe praticamente tudo, né, até o dia 31 de dezembro deste ano, a lei complementar 173, que foi justamente o acordão que foi feito, né, com os deputados e senadores, com exceção dos da oposição, para conceder o auxílio emergencial de R$ 600 e não conceder reajuste, né, para servidor público, nas três esferas, municipal, estadual e federal. E aí, quando o Bolsonaro conseguiu através do Congresso o auxílio emergencial de R$ 600, né, durante essa pandemia, em seguida ele baixou aí para R$ 150, né, deu golpe nos servidores inicialmente e depois deu golpe nas próprias pessoas que estavam sendo beneficiadas com auxílio emergencial de R$ 600, piorando ainda mais a sua vida, dificultando realmente a sua sobrevivência. Mas, voltando para essa questão do município, a mesma política implementada, certo? A mesma política implementada, sendo, eu posso dizer, piorada no governo de Dinaldinho, né, está sendo implementada também agora. Nós, inclusive, chegamos a fazer 50 dias de greve no governo de Dinaldinho, certo? E, inclusive, ganhamos todas as ações na justiça, ele só recorrendo e perdendo, e só criando dificuldade, né? Que foi terrível, né? Gestor para os servidores e servidoras, né? E, em seguida, tivemos aí o Ivans, né? Que seguiu a mesma linha, e agora essa gestão de Nabu tem dificultado muito. E existia, na verdade, essa expectativa. Não, um novo prefeito, nós não vamos sofrer como nós sofremos com Dinaldinho, com Bonifácio. Bonifácio não tirou, na verdade, nenhum direito de servidor, né? Renunciou, infelizmente, com Salles, que também tinha começado até a uma discussão mais avançada nesse sentido aí, também renunciou, né? Mas aí chegou Ivanes, que veio para prejudicar mesmo todo mundo, né? Então, criou-se essa expectativa. E o que é que aconteceu? Nabu eleito está seguindo essa política do Ivanes, né? Com pouquíssimas diferenças, né? Porque o pagamento em dia de parte dos servidores e da saúde não paga em dia. A mesma coisa acontecia lá. O adicional noturno, que antes de Ivanes pagava corretamente, né? Com Ivanes e agora com Nabu, continua pagando R$ 60, R$ 70, quando na verdade era para pagar R$ 271, certo? As progressões horizontais e verticais dos servidores da saúde não saiu nada até o momento. As progressões e mudanças de nível dos professores e profissionais do magistério, também na mesma situação. Concessão de férias, pagamento de um texto de férias, pagamento do Previn Brasil, antigo PEMAC, o 14º salário dos agentes de saúde e endemia, né? Alguns inclusive sendo paga a prestação, como também é um texto de férias. As condições de trabalho, as mesmas. E piorou em que aspecto? No tocante à jornada de trabalho. Porque na gestão, o ano passado, de Ivanes Lacerda, ele tomou a decisão de acabar com a folga dos servidores da saúde. Mas, como existe a lei da jornada de 30 horas, mesmo a lei autorizativa aprovada pela Câmara Municipal, ele ainda manteve, né? Mas agora, o que é que fizeram? O que é que o prefeito Nabu fez? Um decreto anulando a lei, ou seja, acabou as 30 horas para enfermeiro, para técnico de enfermagem e para auxiliar de enfermagem. Então foi um duro golpe, né, na enfermagem aqui em Patos, um duro golpe mesmo, como também para os demais servidores da saúde que perderam a folga. Até nós tínhamos inclusive negociado já este ano com o prefeito Nabu a manutenção das folgas, e aí de uma vez por todas encerrou essa situação. O Sinfep entrou com ação na justiça, certo? Inclusive está tramitando na quinta vara aqui do município de Passos, não foi concedida a liminar. Alguns profissionais da saúde entraram com advogados particulares, inicialmente saíram a liminar, mas em seguida a mesma juíza da quarta vara, ela revogou a decisão favorável que tinha dado antes, certo? Ou seja, reconheceu o decreto do prefeito Nabu Vanderlei, dizendo que é 40 horas aqui no município de Patos para a saúde. O que nos intriga é justamente médicos que não têm lei específica aqui no município, que não têm lei nacionalmente, certo? É que, inclusive, não estão de acordo nem com aquela de 61, que são médicos efetivos, são médicos contratados, certo? Aí tem a questão dos residentes, que não estão dando o seu plantão, e aí a Secretaria de Saúde, a própria gestão municipal faz vista grossa. Agora, quando é para outro servidor, realmente é caça às bruxas ou aos bruxos. É essa situação que a gente presencia na saúde aqui do município de Patos. Então, derrotas e mais derrotas, perda de direitos, é o que nós estamos realmente assistindo. Essa questão do pagamento em dia dos servidores da saúde. Se a gente for fazer um levantamento aqui, Patos é praticamente o único município da região, e talvez até da Paraíba, a pagar a saúde depois do quinto dia útil. Porque o que a gente observa aqui é que todos os municípios estão pagando a saúde dentro do mês trabalhado. Aqui em Patos é o contrário, eles pagam a contratados, pagam comissionados, certo? Paga todo mundo, menos os servidores efetivos da saúde. Então, realmente, isso não justifica, isso não tem cabimento. Até porque na Câmara foi aprovado um projeto que foi encaminhado pelo prefeito, dizendo que poderia remanejar verbas, ou seja, tirar de uma secretaria, jogar para outra, e depois, quando chegasse esse dinheiro, devolveria. E por que não paga esses servidores da saúde dentro do mês trabalhado? Inclusive, nesse sentido, o Sinfemp estará realizando uma Assembleia Geral para deliberar, vamos fazer essa Assembleia deste mês, porque a partir do mês de novembro, caso o pagamento não saia dentro do mês trabalhado, os servidores irão paralisar atividades. Poderão, inclusive, fazer greve. Então, vai ser feita essa Assembleia com esse indicativo, né, porque nada justifica a perda que esses servidores e servidoras estão tendo. Além de seus salários e gratificações estarem congeladas há 6 anos, ainda tem, todos os meses, esses atrasos de salário. E aí eu pergunto, o que mudou de Dinaldinho até agora para os servidores de Patos? A pergunta foi feita, a resposta está com cada um e cada uma.
Tô vendo tudo, mas bico calado, faz de conta que sou mudo. Tô vendo tudo, mas bico calado, faz de conta que sou mudo. Um país que crianças elimina, que não ouve o clamor dos esquecidos, onde nunca os humildes são ouvidos. E o elite sem Deus é quem domina, que permite um estupro em cada esquina, e a certeza da dúvida infeliz, onde quem tem razão baixa cerviz, e massacram-se o negro e a mulher. Pode ser o país de quem quiser, mas não é com certeza o meu país. Um país onde as leis são descartáveis por ausência de códigos corretos, com 40 milhões de analfabetos e maior multidão de miseráveis. Um país onde os homens confiáveis não têm voz, não têm vez nem diretriz, mas corruptos têm voz e vez e bis, e o respaldo de estímulo incomum. Pode ser o país de qualquer um, mas não é com certeza o meu país. Um país que perdeu a identidade, sepultou o idioma português, aprendeu a falar pornofonês, aderindo à global vulgaridade. Um país que não tem capacidade de saber o que pensa e o que diz, que não pode esconder a cicatriz de um povo de bem que vive mal. Pode ser o país do carnaval, mas não é com certeza o meu país.
Sinfente, um sindicato de luta em defesa do servidor público municipal.
Mas no último dia 25 de setembro, foi publicada a portaria que estavam esperando, né, do MEC, e do Ministério da Economia, mais uma vez mudando os parâmetros, né? Essa portaria número 8, de 24 de setembro de 2021, revoga. Altera a portaria número 1, de 31 de março. Altera a portaria número 4, de 29 de junho, onde, né, traz o ano aluno ao VAT. A portaria é o seguinte: o ministro do Estado da Educação e o ministro do Estado da Economia, no uso das atribuições que lhe confere o artigo 87, parágrafo único, inciso 2 e 4 da Constituição, e tendo em vista o disposto na lei número 14.113, de 25 de dezembro de 2020, no decreto número 10.656, de 22 de março de 2021, resolve. Artigo 1º, a portaria número 1, de 31 de março, do Ministério da Educação e do Ministério da Economia, passa a vigorar com as seguintes alterações. Artigo 2º, o VAF mínimo definido nacionalmente para o ano de 2021 no âmbito do Fundeb, estimado na forma do inciso 4 do artigo 1º, fica estabelecido em R$ 4.397,91. Artigo 2º. A portaria número 4, de 29 de junho de 2021, passa a vigorar nas seguintes alterações. O VAT definido nacionalmente para o ano de 2021, no âmbito do Fundeb, estimado na forma do inciso 2 do artigo 1º, fica estabelecido em R$ 4.837,41. Artigo 3º. Os anexos 1 e 2 da portaria número 1 passa a vigorar na forma do anexo 1 e 2. O anexo 1 e 2 da portaria número 4 passa a vigorar na forma dos anexos 3 e 4. Os acertos financeiros decorrentes das alterações de que trata esta portaria serão realizados pelo Banco do Brasil no mês de setembro do corrente exercício. Fica revogada a portaria número 3, de 24 de maio de 2021, do Ministério da Educação e do Ministério da Economia. Anexo 1. Valor anual por aluno estimado no âmbito do Distrito Federal dos Estados e estimativa de receita do Fundo de Desenvolvimento da Educação Básica e dos Profissionais de Educação, VAF, 2021. Valor anual por aluno, estimado por as etapas, modalidade e tipo de estabelecimento de ensino de educação pública. E aí, né, a portaria é extensa para dizer quais são os valores. O anexo 2 é o cronograma de repasses para as cidades, tá certo? O cronograma de repasse do VAF ao Fundeb 2021, artigo 5º. Da lei 14.113/2020. Nós sabemos que a lei do Fundeb, que tornou permanente, aumenta a contribuição, né, do Estado, da União, de 10% para 12% esse ano, e o ano que vem vai aumentar mais uma vez. Então é isso que a gente está aqui vendo, né? E a gente tem gente preocupada, né, com essa questão, né? Tem gente preocupada. Quem está preocupado? Os municípios, né, que estão aí juntos, querendo mudar o piso, né, como vai ser reajustado o piso. Em cada município deve ser aplicado apenas o percentual suficiente para se atingir o piso salarial nacional estabelecido de acordo com a jornada de trabalho, sendo aferido de forma proporcional, conforme destaque na tabela abaixo. A tabela que eu estou com ela aqui é a tabela de 2020, que para 40 horas o piso é 2.886, para 30 horas 2.164, para 25.803, para 20 horas, 1.443. Só que a CNN soltou uma nota. A Confederação Nacional dos Municípios, em nome do Movimento Municipalista Brasileiro, vem a público manifestar sua profunda preocupação com a gestão da educação no Brasil, estimadas da entidade com base em portaria publicada no Diário Oficial da União no dia 25 de setembro, mostrando que o PIS Nacional do Magistério terá reajuste em janeiro do próximo ano de 31,3%, o que representa um impacto nas despesas com pessoal das administrações públicas municipais de montante superior a 28 bilhões. Não há que se questionar a importância dos profissionais de educação para o desenvolvimento do país, mas deve-se, acima de tudo, ter responsabilidade e garantir a manutenção do ensino e da própria prestação de serviço ao cidadão. Pela administração pública, diante disso, a CNM destaca que é urgente alterar o critério a atualização do valor do piso dos professores, pauta prioritária do movimento. A entidade atua há mais de 12 anos para aprovar o texto original do projeto de lei 376 de 2008 do presidente Inácio Lula da Silva com a adotação do Índice Nacional de Preço ao Consumidor nos 12 meses anteriores para reajuste do piso ou ainda pela aprovação da nova lei federal para o piso dos professores. A pauta vem sendo reforçada pela entidade em audiências e reuniões junta deputados e senadores e bem como autoridades do Poder Executivo Federal. Quem vai arcar com essa conta? Quem responderá pelo não cumprimento da lei de responsabilidade fiscal? É preciso evitar o colapso das administrações locais. Aí o que é que eles querem com isso? Se o repasse do Fundeb aumentou, nós tínhamos uma meta no PNEM, no Plano Nacional de Educação, de em 2026 ser investido na educação 10% do PIB. Olha, gente, é do PIB, tá certo? E o que é que acontece? Nada disso está acontecendo, não está sendo investido. Por quê? Porque a gente tem um presidente que nega, né, a educação, que tira dinheiro da educação em vez de colocar. Então, a lei do piso, os municípios estão lutando para mudar. E eu estou aqui chamando a atenção dos professores para lutar para que continue do jeito que está. Porque é a lei que foi criada, que foi lutada, que foi buscada por todos os servidores, né, professores, que ainda hoje estão lutando dentro de sala de aula, formando os cidadãos desse país. Eu quero saber quem foi o profissional do país que não passou na mão de um professor da creche até o ensino superior. Então, por que essa dificuldade em valorizar esses professores? Por que essa dificuldade em dar um salário digno? Então, assim como eles se unem, gente, nós, enquanto trabalhadores de classe, temos que nos unir para manter o nosso direito. Tá certo? Porque a Confederação Nacional dos Municípios está lutando junto a todos os deputados para votarem o projeto para mudar o reajuste do piso. Eles estão achando muito 31%, mas esse ano esqueceu que foi congelado, 2021 não teve reajuste. E o que eles estão buscando é o ano aluno, né? É o ano aluno, que esse ano foi reajustado duas vezes e não foi nem um centavo para o contra-cheque do servidor, do professor, que está se desdobrando dentro de sala de aula. Então, não venham querer mudar o que já está feito. Então, nós temos que fazer um movimento, assim como eles estão fazendo os movimentos municipalistas, para derrubar o piso dos professores, para mudar o índice de reajuste, nós temos que nos unir para segurar do jeito que está. Tá certo? Agora, para isso, tem que ter união da classe trabalhadora, tem que ter união dos professores, da educação básica. Tem que ter luta. Tá certo? Não tem que ficar dentro das salas de aula ou em casa transmitindo aula sem, quando a gente chamar para luta, não vir para luta. Tem que vir para a rua, tem que fazer o movimento mais forte do que o que eles estão fazendo. Para que os deputados saibam que se eles votar a favor dos municipalistas, ele vai prejudicar os trabalhadores e esses trabalhadores podem dar o troco, né, fazendo o que a gente sabe fazer, lutando, chamando a atenção do povo, porque o piso está congelado esse ano. Mas o ano que vem já tem a portaria, que já foi publicada, aumentando o ano aluno se o presidente da República não voltar atrás, como votou em 2020, para 31,3% do reajuste do piso para 2022. E para que isso aconteça, tem que todos estarem de mãos dadas na luta, lutando por seus direitos e buscando manutenção da lei do piso como está. Apesar da gente já ter perdido, porque a lei do piso dizia que era até 40 horas o piso seria, né, o máximo. Aí foi, quando foi para julgamento da ADIM, aí colocaram que poderia ter, né, essas cargas horárias intermediárias, né? Mas para 40 horas é R$ 2.886,24. E era para todo mundo ganhar isso se trabalhasse 20, 30 ou 40. Porque a lei original dizia até 40 horas. Só que quando foram julgados, hein, começou a valer a partir de 2011 e estão cobrando, né, pagando proporcionalmente às horas trabalhadas. Então, vamos ficar atentos, vamos lutar para manter o reajuste do piso como está, para que os professores não venham a ter prejuízo. Mais do que já estão tendo, né? Porque o Plano Nacional de Educação não tem as suas metas asseguradas, né? Não está sendo cumprido. É tanto que houve, né, que vai haver também no dia 13 uma conferência regional, conferência popular, né, de educação, com temas e lemas que levam, né, a trazer, né, o povo pedido, né, para que a gente possa lutar, né, por tudo isso. E um dos principais motivos, né, discutido é a valorização dos professores, não só no dinheiro, gente, mas na condição de trabalho, né, em ter condições de trabalho, ter condições de desenvolver o seu serviço, o seu trabalho, para dar uma boa aula, para ter os alunos, né, bem assessorados. Porque para você dar aula sem ter condições é horrível, né? Pois pronto, então nós vamos lutar para que isso aconteça. Fique, continue o piso do jeito que está. O objetivo dessa conferência é o quê? Fortalecer o Estado Democrático de Direito e democracia, a participação popular e a justiça social. Objetivos, né? Mobilizar os setores e segmentos da educação municipal em prol da defesa do Estado Democrático de Direito, da Constituição de 88, do Plano Nacional de Educação, dos planos subnacionais, estaduais e municipais e de um projeto que garanta a educação pública com mais ampla abrangência, a fim de consolidar uma plataforma comum de lutas para a educação no país. Os objetivos específicos é fortalecer o Estado Democrático de Direito, a democracia, a participação popular e a justiça social, potencializar a confiança nos professores e professores e demais profissionais de educação, acompanhar e avaliar as deliberações da CONAI de 2010, né? Tudo isso vai estar sendo discutido nessa conferência que já teve a etapa intermunicipal aqui do município, que participou Patos, São José do Bonfim, São José de Espinhara, Santa Luzia, Catingueira, Emas, Malta, São Mamede, Santa Terezinha, Quixaba e Maturéia. Uma grande conferência, né? Aqui parabenizar os organizadores na pessoa do presidente, do coordenador do Fórum Municipal de Educação, Jair Moisés, e de todos que estiveram nessa organização dessa Conferência Intermunicipal Popular de Educação, que aconteceu no último dia 30. Né? Então, parabenizar aí todos que participaram, todos os municípios que vieram para a luta, né, junto com todos, né, a sociedade civil, os professores, os sindicatos e mais quem quiseram discutir educação, proposta de melhoria para toda a população brasileira, que a educação é onde tem todo o pilar. Você vai ter saúde sem educação? Não tem, porque tem que se passar lá na escola antes para poder você cuidar da saúde dos demais. Então, parabenizar aí, né, essa conferência, né, que já aconteceu, e prepararmos para ir para a estadual e depois para a nacional defender a educação para todos, com qualidade, gratuita e trazendo, né, benefícios para toda a população.
Ainda vem mais dificuldades para os servidores públicos municipais de Patos, para os ativos, para os aposentados e pensionistas. Os professores, por exemplo, não tiveram aumento salarial este ano, isso em virtude do louco que está na presidência não conceder o piso do Fundeb, né, o reajuste realmente correto, e não aceitar repassar para os professores, ou seja, zerou aumento para professor este ano. Agora, se tem essa discussão aí, tem gente aí publicando 31,3% de reajuste para os profissionais do magistério para 2022, fiquemos atentos, porque estão fazendo todas as manobras para impedir isso, inclusive revogar até a portaria. Então, a alegria de trabalhador dura pouco. Então, uma articulação muito forte aí dos governadores, dos prefeitos, para que seja realmente revogada até aquela portaria do MEC. Então, precisa fazer uma grande mobilização. Mas o município, não só Patos, mas todos os municípios, estão recebendo aí o valor aluno ano total, que é o VAT, que é uma complementação do Fundeb. E os municípios, não, nem todos, inclusive nós vamos fazer os valores, né, que cada município está recebendo, essa contribuição da União, a complementação da União, desde o mês de julho para cá, né, para cá. Então aumentou realmente um pouco, né, esses recursos aqui para o município. Mas acontece que os prefeitos estão encaminhando os projetos de lei para a Câmara, colocando 70% para os profissionais do magistério, né, 30% para aplicação, educação infantil fundamental, mas, no entanto, a gente não vê esses 70% chegar no contra-cheque dos professores e demais profissionais do Magistério Público Municipal. Isso, inclusive, está acontecendo em Patos. O projeto que foi enviado pelo gestor municipal para a Câmara Municipal de Patos faz todas as distribuições. Mas veja bem, desde o mês de julho que a Prefeitura recebe. E por que não repassa esse valor a mais, distribuindo proporcionalmente a todos os profissionais do magistério que recebem pelos 70% do Fundeb? Então, realmente, é uma coisa realmente estranha, né? Eles colocam lá na lei, fica tudo bonitinho, mas, no entanto, não vê esse repasse para os profissionais do magistério. A lei chegou, inclusive, na Câmara Municipal de Patos aqui, urgente, urgentíssimo. Nós votamos na última quinta-feira, porque as leis estão indo para as câmaras municipais no geral, no SUPAP mesmo, né? Justamente para que a gente não possa nem analisar. Para vocês terem uma ideia, a lei foi feita a leitura quinta-feira, certo? E amanhã, às 8 horas da manhã, já estará sendo analisada pela Comissão de Constituição e Justiça da Câmara Municipal e deverá realmente também para a Comissão de Finanças, porque trata de valores. Então, é essa situação que nós estamos presenciando. E aí eu pergunto, a lei lá, por exemplo, não está colocando retroatividade, mas aí está colocando 70%. E é em cima disso que nós vamos tratar, inclusive já apresentando o requerimento para que o prefeito Nabu Vanderlei faça realmente a distribuição desses valores proporcionais de julho a dezembro deste ano, que é através do VAT, valor aluno ano total, certo? O VAT. Então, nós vamos realmente discutir isso aí, inclusive convocar aí uma assembleia, provavelmente aí, né, com todos os profissionais do magistério, para discutir essa situação. Então, veja bem, o que vem de aumento do governo federal, simplesmente eles não repassam para os servidores e servidoras, né? E fala realmente no investimento. Sim, e investir nos profissionais do magistério, né, não é importante, especialmente nesse momento de pandemia, que vão aí brevemente começar as aulas em sistema híbrido, vão ter que preparar aula em casa, vão ter que preparar aula presencial, né, aula remota e presencial. Até o momento a gestão municipal não deu o mínimo de apoio, não comprou celular para ninguém, não comprou notebook para ninguém, certo? Não paga internet de ninguém, tudo está saindo do bolso dos professores e demais companheiros e companheiras do magistério. É essa situação que a gente vive em Patos e outros municípios. Então, por isso que nós vamos discutir esse projeto, né? Inclusive amanhã, que eu estarei discutindo isso na comissão, mas também nós vamos brevemente fazer uma reunião também com os profissionais de magistério para discutir essa situação. Se o dinheiro vem de julho a dezembro, então deve ser, inclusive, rateado, né, com esses profissionais do Magistério Público Municipal de Passos. Uma outra preocupação nossa, e essa daí foi mais um golpe, né, sofrido pelos servidores de Patos, é justamente sobre esse projeto de emenda à lei orgânica do município, encaminhado pelo prefeito Nabor Vanderlei, que foi aprovado em primeira votação na última terça-feira, tem um interstício aí de 10 dias, né, como é um projeto de emenda à lei orgânica do município, tem que ter um intervalo de no mínimo aí 10 dias. Então, é isso. A segunda votação deverá acontecer na próxima quinta-feira. Próxima quinta-feira, que todos os servidores e servidoras já fiquem atentos para essa segunda votação. E, na verdade, apesar da nossa argumentação na Câmara Municipal, o projeto repetiu os mesmos votos, né, de gestões anteriores. Por exemplo, o ano passado, nós tivemos o primeiro golpe, né, de vários golpes, mas o principal foi justamente o aumento da alíquota da Previdência de 11% para 14%. Foi isso? Onde o prefeito, né, tinha maioria na Câmara. Porque quando eles não têm maioria na Câmara, eles conseguem. Eu não sei como eles conseguem, mas eles conseguem sim mesmo, né? Não tem um gestor que não tenha realmente maioria na Câmara. É muito difícil, né? Às vezes ele não tem no início, mas com pouco tempo ele consegue. Certo? Isso acontece com todos os partidos, independente de questão de partido, né? Mas aí também tem uns que não enveredam por esse caminho. Então, veja bem, esse projeto de emenda à lei orgânica do município foi um golpe nos servidores públicos municipais de Patos. E não venham aqui dizer outra coisa, porque se fala outra coisa é mentira. Não é verdade, gente. Eu conheço esse artigo 8º, do projeto de emenda à lei orgânica do município, ele cria, ele autoriza, certo? Ele praticamente determina que dá carta branca ao prefeito durante 20 anos a fazer uma contribuição, a criar uma contribuição extraordinária. Extraordinária. Ou seja, hoje a gente contribui com 14%. Ele pode passar para 20%, para 25%, para 30%, por aí vai, um exemplo. Por aí vai. E aí, veja bem, se agora que o prefeito Nabu precisava de 2/3 na Câmara, ou seja, dos 17 vereadores e vereadoras, ele precisava justamente de 12 votos e obteve os 12 votos. E agora, quando for uma lei, não vai precisar mais dos 12 votos, vai precisar apenas de 9 votos. Aí é que vai ser mais fácil para ele aprovar. É mesmo que tirar pirulito de boca de menino, porque ele tem maioria na Câmara Municipal de Paz. É, inclusive, maioria absoluta. Tem 12, tem, na verdade, na maioria das matérias, 14. 14 a 3, certo? Tem 14 votos. É, então, veja bem, esse projeto que foi aprovado, ele é um projeto perverso. Aí tem gente dizendo por aí, não vá na conversa de Zé Gonçalves, não. Aqui ele não está dizendo a verdade. Eu digo, não vá na conversa de quem está dizendo que esse projeto presta, que esse projeto favorece o servidor, né? Porque nós esclarecemos lá na Câmara Municipal. Foi feito o debate. Eu, inclusive, apresentei a minha defesa lá na Câmara, contestando esse projeto de emenda à lei orgânica do município, com parecer jurídico, né? Colocando, detalhando. Então, todos os vereadores e vereadoras tomaram conhecimento. Né? Não tem esse negócio, não sabia que ia prejudicar, vai prejudicar. Aí tem gente dizendo, não, mas na boa não vai cobrar agora não. Sim, mas esse projeto aí é por 20 anos, gente, 20 anos, certo? Nós temos aí simplesmente 5 vezes 4, 20. Então nós podemos ter o quê? 5 prefeitos daqui para frente, né? Que pode, a qualquer momento, né, dizer o seguinte, olha, a cobrança agora do Patos Prévio para o servidor ativo, pode inclusive ampliar isso aí para aposentado, pode ampliar para pensionista, vai ser de 20%, vai ser de 25%. E tu acha que não vai conseguir aprovar na Câmara, não? Com certeza. Você já pensou, a gente com há seis anos com salários e gratificações congeladas, ao invés de pelo menos manter o que a gente conquistou, a gente tem a prejuízo, aí tem um dizendo, não, mas não vai colocar agora, não. Não vai, porque para o ano tem eleição. Não vai, porque para o ano tem eleição. E eles não vão fazer essas besteiras, não.
certo? Tem eleição para deputado, estadual, federal. Não vamos fazer essas besteiras, não, certo? Mas deixa passar a eleição, certo? Porque essa turma não está nem aí, gente. Essa turma não está nem aí. Eles têm maioria nas câmaras municipais, têm maioria nas assembleias legislativas, têm maioria no Congresso Nacional, certo? A maioria dos políticos estão se lixando para o povo, não estão nem aí, certo? É a verdadeira cara de pau mesmo, certo? Ainda dá uma de doido. Não, porque não é isso que estão dizendo. Ora, é isso. Esse projeto que foi aprovado de emenda à lei orgânica do município é um golpe nos servidores públicos municipais de Patos. Porque eu estou dizendo aqui a verdade. Nós tivemos assessoria jurídica colocando justamente isso. Agora, aquele outro projeto, o 024, que é a lei complementar da Previdência do Patos Prévio, está correto. Por isso que eu defendi, inclusive eu apresentei um requerimento solicitando que o prefeito enviasse. Ele enviou um que presta e outro que não presta. O que não presta foi justamente esse que está sendo de emenda à lei orgânica do município, que é um verdadeiro golpe. Autoriza o prefeito a criar uma contribuição extraordinária e na hora que ele quiser criar, ele cria. É carta branca, certo? É carta branca, certo? Então é essa situação que nós estamos presenciando na Câmara Municipal. Infelizmente, as sessões estão presenciais, sistema híbrido, vai alguns vereadores, outros não. O povo ainda não poderá participar, mas já essa semana vai ter como participar pelo menos aí 30%, né? E a gente tem que realmente ocupar esse espaço da Câmara Municipal, né? Para olhar, inclusive, na hora da votação, para a cara do vereador e vereadora que está votando favorável e contra os servidores. Nós precisamos fazer essa luta. Eu, inclusive, enquanto sindicalista e vereador, não tenho nada contra nenhum vereador nem vereadora. Agora, eu tenho que falar aqui a verdade. Eu não posso estar mudando de opinião, mudando de lado. Né? Um sindicato é um discurso, nas assembleias é um discurso, e lá na Câmara me acovardar diante dessa situação, não apoiar os servidores. Ao contrário, né? Eu vou manter a mesma linha de luta e entendo que a Câmara Municipal de Patos, né, deve realmente cumprir o seu papel, não de retirar direitos dos servidores, mas realmente de ampliar esses direitos. Infelizmente, nós não estamos conseguindo avançar em nada e estamos perdendo o que nós conseguimos com lutas, com paralisações, com greves, com ações na justiça aqui no município de Patos. Esse é um retrato. Agora é importante que o servidor e a servidora não se enganem, não se deixe levar por questão de amigo, porque o que a gente observa muito é o seguinte: quando o ano passado, nós tínhamos aqui em Patos praticamente 300 candidatos a vereadores e vereadoras, não era isso? Não era isso? Foram escolhidos 17, certo? Hoje a gente vê esse povo visitando as comunidades, fazendo alguma luta, certo? Os que foram eleitos e eleitas mantêm a mesma linha de quando estava pedindo voto em sua casa? Então é isso que a gente tem que analisar. E eu estou na Câmara representando o Sinfemp, representando os trabalhadores e trabalhadoras, representando os servidores ativos, aposentados e pensionistas. Já disse, nenhum projeto passa na Câmara Municipal sem um povo saber. E se esconder de mim, eu denuncio quem está escondendo. Tá certo? Por isso que esse projeto de emenda à lei orgânica do município, que foi aprovado na última terça-feira, é um golpe nos servidores públicos municipais de Patos. Só para vocês terem uma ideia, todas as vezes que eu falava isso, mesmo sem ser vereador, não era o que acontecia? Quando aprovaram o projeto de 11% para 14%, né? Não ficou realmente os 14%? Né? Estão lembrados disso? Certo? Ah, mas não vai implantar agora não. O que é que ele fez? Ele aprovou o projeto na Câmara. Né? Eu agora que estou lembrando, o ano passado foi aprovado esse projeto na Câmara, inclusive tinha um servidor lá, vereador cara lisa, que votou contra os servidores, mas eu não tenho essa coragem, nem vou fazer, minha defesa é do servidor. Vocês lembram que foi aprovado na Câmara e o prefeito Ivans não colocou em prática de imediato, não colocou, sabe por quê? Porque tinha eleição e a situação não estava boa para eles não, certo? Agora, depois que ganhou a eleição, deu o golpe. Então quem estava certo ali? Zé Gonçalves, Carminha, a gente tudo fazendo a luta, dizendo que era golpe, ou os vereadores com o prefeito na época? Com certeza nós. Então vocês observem que a mesma coisa vai acontecer com esse projeto, criando a contribuição extraordinária. Eles não vão colocar agora, porque vão precisar de voto, mas deixa passar a eleição, para ver se eles não vão dar na goela da gente, para ver se não vai descontar dos nossos contra-cheques. Espere, para ver se não vai acontecer. A mesma coisa que fizeram de 11% para 14%, deram o golpe, mas não vai implantar agora não. Aí passou, acho que outubro, setembro, outubro, novembro, né? Aí vieram colocar isso aí em dezembro, veja bem, em dezembro. se eu não estou enganado aqui, foi em dezembro que começou esses 14%. E pode ter certeza que ainda querem cobrar um retroativo. Vocês estão pensando que eles esqueceram? Esqueceram não. Esqueceram não. Eles já vão cobrar um retroativo, porque a lei, quando é aprovada, né, é para ser colocada em prática. Certo? É para ser sancionada e colocada em prática. Já tem validade. Pode ter certeza que um dia eles vão cobrar esses meses que não foram descontados para o Patos Prévio. E o pior de tudo, é que eles simplesmente aumentaram a nossa contribuição de 11% para 14% esse ano, dizendo inclusive que o Patos Prévio está quebrado e tudo, e esse ano mandaram um projeto de lei para a Câmara, onde a maioria dos vereadores aprovaram, certo? Eu não votei, votei contra, certo? Dizendo o seguinte, que a redução do repasse da Prefeitura e da Câmara, certo? De 26% para praticamente reduzir para 6%. Ou seja, eu te dei 26 mil ou 260 mil, né? Aí digo, olha, só vou dar os 60 mil, viu? Os 200 mil não vou dar, você não. Pronto, acabou. E aí estou legalizado, mandou lei para a Câmara, foi aprovada. Esse ano, ou seja, para lascar nós, servidores públicos, eles mandam a lei, é aprovado, o Patos Prévio está quebrado, isso e aquilo. Agora, quando é para favorecer a Prefeitura e a Câmara, realmente está as mil maravilhas o Patos Prévio. Por isso que eu não tenho dois discursos, por isso que eu não tenho duas práticas. Eu só tenho uma. O que eu digo na tribuna, eu digo aqui no rádio. O que eu digo na tribuna, no rádio, eu digo na rua. Eu digo na assembleia do sindicato, certo? Eu digo na conversa com servidores e servidoras. Então, a linha só, né? Não precisa estar mentindo para servidores e servidoras, não. Então, cuidado com esses e essas que ficam dizendo o seguinte. Não é isso que Zé Gonçalo está dizendo, não. Não é isso que Carminha está dizendo, não. Não é isso que o sindicato está dizendo, não. É justamente isso que a gente está dizendo, que é a verdade. Que é a verdade. Como foi a verdade dos 11% para 14%. Certo? Isso não vai implantar agora na mesma historinha com E. História com E. Né? A mesma historinha. Depois, ferraram a gente no mês de dezembro, voltando os 14%. Então, gente, esse projeto que foi aprovado em primeira votação de emenda à lei orgânica para o município de Patos, lembre-se vocês, é um golpe em nós, servidores públicos do município de Patos. Né? Eu acho que na próxima quinta-feira ele irá para a segunda votação. Vamos acompanhar para saber quem vai votar contra os servidores e a favor do prefeito, certo? Então é importante que cada um reflita sobre essa situação que nós estamos vivendo aqui no município de Patos.
Você está ouvindo o programa Se Enfeite para Todos.
Um bom final de domingo para todos. Uma semana de grandes lutas. E vamos acompanhar essa sessão da terça e da quinta-feira na Câmara Municipal de Paz. Até domingo, se Deus quiser.
E desejar um domingo de paz e uma semana de bênção para todos nós. Que Jesus nos dê saúde, prosperidade e muita paz.
Acabamos de apresentar o programa Se Enfeite para Todos.